Nosso site do Notícias Agrícolas, estamos começando mais uma edição aqui do Bom Dia Agro. E olha, uma edição aí recheada de informações muito importantes para você, agora nessa manhã, definir como vai ser aí a sua tomada de decisões ao longo do dia de hoje, tá certo? Antes de eu começar o programa, de eu trazer todas as informações que a gente tem hoje aqui nessa quinta-feira, aqui dessa edição, a Carla Mendes, como vocês devem estar acostumados, que sempre participam, sempre está aqui à frente apresentando o programa, ela saiu para alguns dias de férias, ela volta no dia 27 de outubro, ela deixou também um programa, um Bom Dia Agro especial para vocês, que a gente vai exibir na próxima semana. Mas até lá, até esse momento de férias dela, eu vou estar aqui com vocês trazendo todas essas informações que movimentam o agronegócio, principalmente aí que vão ajudar você a tomar suas decisões, definir seus negócios, informações de peso aí para o agronegócio, tá certo? Então eu vou estar aqui e eu convido vocês para participarem, deixarem aqui as suas mensagens, deixarem aqui o que vocês gostariam, que informações vocês querem ver aqui no Bom Dia Agro. Porque eu digo e repito sempre que eu posso estar aqui e em qualquer programa, eu, a Carla e qualquer jornalista do Notícias Agrícolas fazemos toda a nossa programação com entrevistas pensando em vocês que nos assistem, pensando em informações, conteúdos, notícias que vocês gostariam de ver. Então, por isso é importante que vocês participam, interajam, deixem aqui as suas mensagens no nosso chat do YouTube para a gente sempre ter essas informações, para a gente sempre trazer informações que vocês que estão nos acompanhando querem saber. Isso é fundamental, tá certo? E aí eu já começo dando bom dia também para Lilian Henke. Lilian sempre está aqui com a gente, gosto muito, sempre que eu estou assistindo Bom Dia Agro, eu vejo ali a Lilian ali comentando. Deixa aqui como que tá as condições climáticas aí na sua região. Eu acho que é o Rio Grande do Sul, tá com chuvas aí na região? Deixa aqui a sua mensagem. Bom, hoje também a gente tem a participação do Matheus Pereira, lá da Pátria Agronegócios, deve entrar aqui com a gente, falar aí sobre o mercado da soja e tudo que vai balizar aí para os próximos dias. E atenção, hein? Estados Unidos e Brasil deve ter a reunião ainda hoje e isso deve ser muito determinante aí para os futuros da soja. Então a gente vai trazer todo esse cenário, tá certo? Ó, o Gabriel Felipe Pereira Magalhães também deixa o seu bom dia lá de Rondônia. Deixa aí a sua cidade, como que estão as informações, o que você gostaria de saber aqui do Bom Dia Agro, tá certo? Dito tudo isso, a gente vai para a nossa rodada de preços. E olha, aproveitando aqui para a gente dar andamento, da gente falar dos preços, como as principais aí cotações têm iniciado a sessão aí nesta quinta-feira, a gente vê uma soja trabalhando com leves ganhos. Eu até trouxe uma matéria aqui que está em destaque no Notícias Agrícolas, falando que a soja opera com leves altas aí em Chicago, à espera da reunião entre Brasil e Estados Unidos sobre as tarifas, né? Então, a soja trabalha aí a 10,27 por bushel no contrato de janeiro, estando aí com uma alta de 3,50 pontos. Já o março está precificado em 10,43 por bushel, com uma alta de 3,75 pontos. O maio também está com uma alta de 3,25 pontos, precificado a 10,58 por bushel, e o julho a 10,69, com um ganho de, também de 3,25. Agora vamos ver os preços do milho. O milho, os primeiros contratos estão com leves ganhos de 0,50 pontos, estando precificado a 4,17 por bushel. O março também trabalha a 4,32 por bushel, com um leve ganho de 0,25. O maio está estável a 4,41. E o julho trabalha com uma queda de 0,50 pontos, precificado a 4,46 aí por bushel. Já o trigo trabalha com quedas aí na Bolsa de Chicago, em que o contrato dezembro trabalha precificado a 4,96 por bushel, com queda de 2,75 pontos. Já o março trabalha aí cotado a 5,13 por bushel, com uma queda de 2,50 pontos. Já o maio também trabalha, aí o contrato maio 26 também trabalha com uma queda de 2,50 e precificado a 5,24. passado todas as informações aqui da Bolsa de Chicago, especialmente aí voltados para grãos, a gente vai para a Bolsa de Nova York entender como que está o movimento do mercado. E o café hoje tem operado com leves baixas aí, em que o contrato dezembro está precificado a 393 cents por libra peso, com uma queda de 0,34%. O março também trabalha com uma queda de 0,20% e está precificado em 372,55 cents por libra peso. O suco de laranja também trabalha com quedas em torno aí de 4,55% no contrato novembro e está precificado em 193,85 cents por libra peso. E o janeiro trabalha em 196,65 cents por libra peso, aí com uma queda de 4,28%. Já o açúcar da Soft Commodities tem operado aí com leves ganhos, em torno de 0,26 no contrato março, né, do ano que vem, trabalhando em 15,73 cents por libra peso. Já o maio trabalha com 15,22 aí cents por libra peso, com alta de 0,32. Vamos dar uma olhada no algodão? O algodão também está trabalhando com quedas, leves quedas, mas o contrato março, que é o contrato drive, o contrato mais negociado aí para o algodão, nesse momento está com queda de 0,40% e está precificado em 65,07 cents por libra peso. Passando tudo isso, a gente vai ver como que está o dólar mais uma sessão em que o dólar está trabalhando aí com movimento de alta, está em 5,46 com um ganho de 0,13. E, gente, vocês que estão nos acompanhando, é muito importante não só para a soja, não só para o milho, mas para o agro como um todo a gente acompanhar como vai ser esse desdobramento do dólar. O dólar tem pesado bastante aí com relação às cotações, principalmente do boi gordo. O mercado tem acompanhado e isso tem impulsionado e vai impulsionar cada vez mais, se o dólar continuar nessa faixa, as exportações, mas por um outro lado, sende aí todo um alerta com relação aos custos de produção. Então, o dólar movimenta tudo, é importante a gente entender como fica esse cenário, certo? Passando aqui também, a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo, o WTI, está precificado aí em 58,75 centavos aí por barril e com uma valorização de 0,82%. O ouro também trabalha com uma alta de 1,40 e precificado em mais de 4.250 aí dólares. Então, a gente tem todas essas informações e antes da gente passar todas as nossas rodadas de preço, toda vez que eu estou aqui no Bom Dia Agro, eu sempre gosto de falar um pouco com vocês dos preços das proteínas. Eu acompanho aqui no Notícias Agrícolas mais o setor das proteínas, então eu gosto de informar, tá certo? Ontem o indicador da Datagro fechou aí com uma leve queda de 0,5% e precificado em 308,88 centavos. Agora, partindo para a suinocultura, a gente teve uma estabilidade nas cotações de ontem. O suíno CIF está cotado em R$ 167,00 aí por arroba, enquanto o suíno carcaça especial, o quilo, também está estável e precificado em R$ 12,70. Já o frango na granja teve uma estabilidade, cotado em R$ 6,40, e o frango no atacado está precificado, teve uma queda e está em R$ 7,73. Os preços do frango têm tentado se recuperar desde a informação da gripe aviária e não conseguiu ainda atingir os preços que estavam lá em maio. Então, o mercado vem nesse momento de recuperação das exportações e especialmente recuperação dos preços. A gente tem acompanhado, trouxe até ontem um panorama sobre o mercado do frango com relação à oferta, com relação ao desempenho das exportações. Convido vocês aí a acompanhar e saberem todas essas informações, certo? Só continuando aqui dando as mensagens, lendo as mensagens aqui do chat, o Alcidinei fala: bom dia de Alfenas e Minas Gerais. Bom dia, Alcidinei, como que tá aí na região? Me conta. A Lilian falou aqui: sim, hoje amanheceu chovendo por aqui. Lilian, você sabe que ontem eu liguei para o Molion, o Luiz Carlos Molion, climatologista, e eu falei: olha, Molion, a gente quer trazer você aqui no Notícias Agrícolas para você falar como estão as condições climáticas, como vai ficar esse cenário com a safra iniciando. E o Molion falou para mim: falou, Andressa, Laninha é neutralidade climática. O pessoal está falando muito de Laninha, mas a gente vai ter um ano de neutralidade climática e atenção total ao Rio Grande do Sul. Então, assim, já estou conversando com o Molion, estou torcendo para que ele aceite e na próxima semana esteja aqui no Notícias Agrícolas para trazer a visão dele e o que ele está vendo com relação ao clima para essa safra. Mas, digamos, ele é um Molion, então ele está sendo muito demandado aí. Ele falou: olha, esse ano é um ano que mais me demanda, eu vou fazer muitas palestras, viajo, então estou tentando achar uma brecha na agenda dele para ele participar aqui com a gente, tá certo? Nivaldo Forastieri, grande Nivaldo, grandes informações. Ele fala: bom dia, Nivaldo. Como que tá aí na sua região? Qual a preocupação que tá aí pesando sobre a sua safra? É o clima? É os custos de produção? E além disso, tem os fretes também. Semana passada eu trouxe aí que a fiscalização, a nova fiscalização da NTT está impactando aí com os custos da safra de soja. Convido vocês a acompanharem, porque é um assunto muito importante, viu, gente? O Ricardo Machado de Souza, ele fala: bom dia, Ricardo de Machado de Catalão, Goiás. Pois é, região aí já teve chuvas ou ainda está com temperaturas elevadas? E o Ricardo também fala: quanto à chuva, o início da semana foi chuvoso. Então, é bom que tenha sido chuvoso, dá uma animada no produtor, dá uma animada na safra, bom que o pessoal consegue dar largada. E claro, espero que venha chuvas muito consistentes aí para que os produtores tenham safras de qualidade, viu? Porque com relação a custos de produção, política, insegurança, isso daí já dá dor de cabeça demais para o produtor, não é mesmo? E antes da gente continuar aqui o nosso programa, a gente vai para os nossos Notícias da Manhã. E olha, trazendo as notícias que estão movimentando aqui a manhã desta quinta-feira, a gente tem um encontro ali entre os representantes do governo brasileiro e norte-americano que se reúnem nesta quinta-feira, mais especificamente no período da tarde, para tratar do tarifaço que está em vigor desde o dia 6 de agosto e das sanções aí das autoridades brasileiras. O encontro será nesta tarde entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Tá? O ministro brasileiro chegou, né, nessa segunda-feira, dia 13, em Washington, né? E é importante a gente se atentar porque o Trump, ele sinalizou que durante o encontro ali que ele teve com o presidente da Argentina, o Javier Milei, ele falou que um dos pontos que ele deseja negociar aí com o Brasil é a possibilidade da substituição do dólar por uma moeda comum entre os países que integram aí os BRICS. É, o grupo que reúne alguns das principais economias emergentes do mundo. Então, é importante a gente acompanhar, principalmente porque isso vai acabar definindo como vão ficar os mercados, principalmente o mercado do café, o mercado da carne bovina. A gente tem aí o sebo também, que grande parte é exportado por lá, o mercado dos ovos, que quase 90% aí das exportações é destinado aos Estados Unidos. A gente tem aí o mercado do açúcar também. Então, o aço, a gente tem vários mercados que dependem aí dos Estados Unidos com relação a todo esse cenário, certo? Então, é muito importante. E aqui trazendo nas informações, né, que eu trouxe na manhã do Notícias Agrícolas, essa reunião ela ocorre em meio à tensão comercial ampliada pelas recentes declarações aí do presidente Donald Trump, que ocorreu em um encontro, né, com o Javier Milei, como eu falei, e ele demonstrou esse interesse em negociar com o Brasil. E trazendo para vocês uma análise, né, mais profunda disso para o setor de carnes, é que se os Estados Unidos não tivessem colocado essas tarifas sobre a carne bovina, eu fiz esse estudo e vou divulgar aí nos próximos dias em uma matéria no Notícias Agrícolas, o cenário das exportações seria completamente diferente, né? no mês de setembro, o Brasil exportou mais de 314 mil toneladas. Nós conseguimos bater recorde das exportações, mas se os Estados Unidos continuassem comprando a nossa carne, qual seria esse potencial? Quanto nós poderíamos ter chegado em volume? E olha, pelas minhas contas, a gente teria chegado num volume de 345 mil toneladas e a gente teria de faturamento, além do faturamento que nós tivemos, mais aí 94 milhões de dólares em receitas, somente com as compras aí dos Estados Unidos, se eles tivessem comprado no mês de setembro, né? Então, isso significa, se a gente for converter, mais de meio bilhão de reais aí para as indústrias frigoríficas. Mas, e para o pecuarista? Também fui fazer essa conta, fui fazer esse levantamento, né? Se os Estados Unidos ainda continuassem demandando da nossa carne e exportando para lá, a oferta de animais aí no mercado interno também iria cair e o resultado é, a arroba poderia estar até R$ 3,00 mais caro do que a gente está vendo hoje. Então, assim, com essa negociação, com todo esse cenário, a gente pode ter aí uma melhora aí para os mercados, principalmente esses que eu comentei. Então, é importante a gente trazer todas essas informações, a gente vai seguir aqui acompanhando justamente para a gente ter tudo isso. Ó, continuando aqui com as informações, a dona Eliana Carvalho fala, bom dia, Agro, e Andressa Simão. Dona Eliana, muito obrigada, estou muito feliz que a senhora está aqui acompanhando e, claro, convido vocês, gente. A Carla não está aqui, mas vocês acompanham, mandam as mensagens, continuam aqui falando com a gente, certo? Seguindo aqui com as nossas notícias, e essa é uma informação muito importante. A comissão da Câmara aí debateu as práticas abusivas de crédito rural e defende a transparência para os produtores. Deputados e especialistas alertam para a venda casada, exigências excessivas de garantias e impactos da moratória da soja sobre os agricultores. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou, né, na última terça-feira uma audiência pública para discutir as exigências impostas por instituições financeiras no acesso ao crédito rural aqui no Brasil. O debate foi proposto pela deputada Coronel Fernanda, do PL Mato Grosso, e reuniu representantes do governo, setor produtivo e do sistema financeiro. O principal foco da discussão foram anunciadas aí práticas abusivas como a venda casada de seguros, títulos de capitalização oferecidos de forma condicionada à liberação de financiamentos agrícolas e a exigência de garantias acima dos padrões normais de mercado. Os produtores rurais de diferentes regiões do país têm relatado dificuldade de acessar o crédito, muitos estão pressionados a contratar por produtos adicionais, sem saber que isso é ilegal, destacou a coordenadora de política e abastecimento da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Coronel Fernanda, afirmou também que o crédito rural é uma política pública voltada para o desenvolvimento e não um instrumento de lucro para bancos, né? Então isso é muito importante. No mesmo sentido, a deputada Penzete, do MDB Santa Catarina, coordenadora também do meio ambiente da FPA, reforçou a importância de discutir esse tema. É fundamental que assuntos como esse sejam debatidos na Câmara, porque aqui estão de fato os verdadeiros representantes de quem está na base, sustentando o país. O maior plano safra da história foi anunciado, mas na ponta ainda enfrenta dificuldades para chegar. E é verdade, gente, tem muitos produtores de muitos municípios lá do Rio Grande do Sul que não estão conseguindo acessar esse crédito e não vão ter acesso a esse crédito. E a gente está vendo, a gente tem a safra e tem muitos produtores que não estão conseguindo iniciar a sua safra, não conseguiram créditos para financiar essa safra e mais do que isso, tem equipamentos sendo levados porque eles não conseguiram arcar com esse custo, diante das questões climáticas que impactaram, mas e todo o setor lá no Rio Grande do Sul que está sendo penalizado, com isso a safra de arroz, a safra de soja, safra de milho, todas essas safras estão sendo penalizadas lá por conta disso, por conta dos produtores não estar com acesso ao crédito, certo? E durante esse encontro também na Câmara, os participantes discutiram a transparência aí dos contratos de crédito rural, do cumprimento das regras de Código de Defesa do Consumidor e o impacto da moratória de soja sobre os produtos que atuam dentro da legalidade ambiental. Então, a Coronel Fernanda voltou a criticar o pacto comercial aí firmado entre empresas e ONGs que impede a compra de soja oriunda de áreas desmatadas da Amazônia. Segundo ela, a medida que deveria ter caráter temporário acabou se tornando uma restrição permanente, o que dificulta o acesso ao crédito e pune produtores regulares. Ela afirmou: não podemos permitir que acordos privados se sobreponham à legislação brasileira. O produtor cumpre o Código Florestal, tem direito a produzir e acessar os recursos, e o crédito rural é instrumento de política agrícola previsto na Constituição e deve servir ao desenvolvimento sustentável. Então, gente, é muito importante que você, produtor que está nos acompanhando, seja sempre atento com relação a isso. Quando for fechar o contrato, leia, tenha um respaldo jurídico, até porque em momentos tão desafiadores como a gente está vendo nessa safra, tem muita gente aí que quer dar calote em produtor, tem muita gente que engana produtor. O que esse ano eu fiz de matéria de golpe de cerealista, não é brincadeira, golpe de cerealista no Mato Grosso do Sul, golpe de cerealista no Paraná, cada vez mais golpes de cerealistas. Então, assim, o produtor já paga caro para produzir. Na hora de vender, ainda tem gente que quer tomar isso, quer tomar todo esse trabalho árduo que o produtor teve. Então, assim, não é fácil, por isso que eu falo, se informem, veja, confira, não façam contratos na emoção, não façam contratos assim, porque pode ficar muito caro, viu? Aqui trazendo o Norberto Pinese, ele fala: bom dia, Andressa. Bom dia, Norberto, fica aqui pertinho. Eu lembro que ele falou que ficava na região de Americana. Então, assim, é muito importante a gente, vocês produtores, serem bem atentos, porque de gente com mau caráter a gente está cheio por aí, a gente não pode, o produtor rural não pode ser penalizado por nada. Então fique atento, cuide da sua safra, cuide bem dos seus contratos, e por mais que às vezes é difícil, às vezes chega uma pessoa lá falando: eu quero mais R$2 a mais pela sua saca, você fala, é um bom negócio, mas às vezes aquilo ali é o que vai destruir. É isso que a gente viu, cerealista lá do Mato Grosso do Sul, cerealista do Paraná, fazer isso com os produtores, tá? Agora eu quero falar com vocês, aproveitando que a gente está falando de safra, quero comentar um pouco com vocês sobre clima. Então a gente tem o padrão climático na América do Sul, segue misto, com chuvas retornando gradualmente ao centro-oeste e o centro-sul do Brasil, enquanto na Argentina o Cone Sul mantém um regime de precipitações bem distribuídas e favoráveis ao desenvolvimento inicial das lavouras. De acordo com o boletim World Weather Highlights, um sistema frontal avança sobre o território brasileiro neste final de semana, prometendo volumes mais expressivos em regiões estratégicas de produção de soja e milho. Aí, as chuvas devem se intensificar no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, favorecendo a umidade do solo e o avanço da semeadura da safra 25-26. No entanto, os modelos indicam aí que o retorno do tempo seco na próxima semana pode interromper a regularidade aí das precipitações, gerando preocupação quanto à manutenção da umidade em áreas de plantio recente. No sul do país, o clima segue equilibrado, com bons volumes aí alternando períodos de sol, condição ideal para o desenvolvimento do milho e para o avanço da semeadura da soja no Paraná e Rio Grande do Sul. Para as áreas cafeeiras e canas-de-açúcar do sudeste, também vão receber chuvas pontuais suficientes para aliviar o solo, mas ainda sem regularidade típica do início das chuvas de primavera. Agora, trazendo um pouco do clima para a Argentina, o tempo permanece bem favorável, misto lá, com chuvas intercaladas por períodos de sol nas principais regiões produtoras, especialmente em Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Essas condições garantem boa umidade do solo lá e ritmo satisfatório para o plantio, beneficiando tanto o milho quanto o início da semeadura da soja. As previsões para as próximas 2 semanas indicam manutenção desse equilíbrio climático com volumes dentro da média histórica, o que reforça o potencial de uma safra inicial bem estabelecida. Então, a gente tem todo esse cenário, é importante a gente acompanhar. A gente tem aqui a participação do Ivan, ele fala: bom dia, Andressa, sobre a medida que derrubou a medida do estado de Goiás sobre o imposto sobre a agropecuária, podia falar alguma coisa sobre quem pediu a isenção e quem derrubou esses impostos? Ivan, acho que você está falando sobre a taxa agro, não é mesmo? Ontem, a gente trouxe entrevista com o advogado Leonardo Amaral, ele é um advogado tributarista aí sobre leis e taxas da produção agropecuária em Goiás. O que a gente tem de informação é que o que a gente apurou, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo do STF suspendeu 2 leis que tratam aí de taxa agro em Goiás. A decisão atende o pedido de medida cautelar feito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, contra a lei que cria o Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra, e que a dispensa o chamamento público para celebrar parcerias entre o Estado e o Instituto para o Fortalecimento Agropecuário de Goiás, o IFAG. Em nota publicada em suas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado, da União Brasil, afirmou que irá cumprir a decisão do STF. Entretanto, Caiado aí declarou que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi político. Segundo ele, o voto contraria o discurso do ministro Edson Fachin. E aí, eu fui até o pessoal do IFAG, eu comentei, eu falei: olha, o que está acontecendo? Isso vai impactar o produtor rural? E aí o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, ele mandou assim para mim: Andressa, isso é um processo de aplicação de recursos por meio de PPS, né? Então, o produtor acaba que não vai mudar em nada. Então, assim, a gente vai seguir acompanhando, a gente vai entender como isso vai seguir e se isso vai chegar até efetivamente o produtor rural. Então a gente está, convido, vou até colocar aqui o link dessa entrevista que a gente fez ontem no chat, viu gente, para que vocês possam aí ver e acompanhar essa entrevista que a gente fez ontem às 11 horas da manhã tratando sobre esse cenário. O Alcidinei, ele fala: sou de Alfenas, sul de Minas, clima parcialmente ensolarado. Pessoal aí do sul de Minas, realmente, pessoal do café, converso com o pessoal do café, eles falam assim: Andressa, a gente está muito preocupado porque a florada, a gente está preocupado com o pegamento do chumbinho, então o produtor fica o quê? Fica atento com relação a isso. E outra coisa preocupante é, como não veio boas chuvas, esses insumos, os adubos que eles colocaram, pode... Se você coloca esse insumo num solo extremamente seco, ele pode ser penalizado, né? Então, não pega direito. Então, essa é a preocupação aí dos produtores. Então, a gente vai seguir aqui, acompanhando, vai seguir aí informando com relação a tudo isso, certo? Seguindo aqui com as nossas notícias e com as nossas informações, quero trazer, porque ontem o IBGE trouxe aí informações da produção brasileira de soja, que foi estimada em 165,9 milhões de toneladas, ou seja, isso é um aumento de 14,4% em relação à safra 2024 e recorde histórico, aí segundo o IBGE. A área colhida também deve atingir 45,8 milhões de hectares, uma alta de 3,6% na comparação anual. Esse desempenho ele reflete melhores condições climáticas em praticamente todas as regiões produtoras e a expansão das áreas no Centro-Oeste e Mato Piba, que segue impulsionadas aí pela boa rentabilidade da oleaginosa, segundo o IBGE. A soja responde por quase metade da produção nacional de grãos e junto com o milho e arroz, representando 92% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do país. Bom, gente, dito isto e todas essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois a gente traz aqui o Matheus Pereira da Pátria Agronegócio para trazer todas as informações. Thank you.
Se você perguntasse hoje para os seus avós como era na infância deles a qualidade, a quantidade e a diversidade dos alimentos que chegavam até a mesa deles, qual será que seria a resposta? Quando eu penso na importância da inovação para a agricultura brasileira, eu penso em desenvolvimento. Desenvolvimento, pois graças a essa inovação é que foi possível termos a qualidade, a quantidade e diversidade de alimentos que nós temos hoje, sendo o Brasil não só uma referência para abastecimento do nosso mercado interno, mas também dentro do contexto mundial. Mas mais do que isso, para mim a inovação na agricultura reflete a paixão com o que o agricultor produz. E isso se traduz nos nossos alimentos, no nosso dia a dia e na possibilidade de alimentar cada vez mais o nosso mundo com uma maior qualidade e quantidade e diversidade no que fazemos. Eu acho que a inovação na agricultura mudou a minha vida por diversas vezes e de diversas formas, mas eu destacaria duas. Meu pai sempre trabalhou com agricultura e foi graças à inovação que ele trouxe o sustento na nossa casa, porque era com isso que ele trabalhava dentro da agricultura. E o segundo ponto que eu destacaria, eu lembro quando eu fui entrevistada para entrar na BASF e me perguntaram por que que eu queria entrar. E eu lembro que eu falei que eu via a BASF como uma empresa inovadora. Foi justamente esse o adjetivo que eu usei, que era uma das empresas com maior pipeline que a gente tinha no mercado naquele momento, 7 anos atrás. E hoje eu vejo e tenho orgulho de estar aqui, liderando o negócio de HF, e é através da inovação que eu posso falar para minha filha que eu ajudo a alimentar o mundo.
Estamos de volta aqui com o Bom Dia Agro e agora a gente vai com o destaque dessa semana, porque toda quinta a gente tem Matheus Pereira da Pátria Agronegócios sempre trazendo informações, ó, de muita qualidade aqui para o Notícias Agrícolas. E você já sabe, né? A gente está acostumado. Pa quinta é com a Pátria Agronegócios. E a gente, claro, que vai discutir quais os fatores vão movimentar a Bolsa de Chicago aí nesses próximos dias e que fatores estão pesando aí sobre o mercado da soja, claro que a gente vai aí para nossas entrevistas. Eu já anunciei você e, claro, está participando aqui com a gente, Matheus Pereira, toda quinta-feira trazendo informações de muita qualidade aqui para o nosso Notícias Agrícolas e para o programa Bom Dia Agro, hein, Matheus?
Bom dia, minha amiga. Precisamos falando contigo aqui, Andressa. Quinta-feira, mercado um pouco ainda tensionado, assim dizendo, né, Andressa? A gente tem muitas coisas aí no radar que estão gerando essa preocupação, sem grandes movimentos por agora. Mas bora lá, bora discutir um pouco sobre esse mercado.
O mercado aí está em compasso, podemos dizer que está em compasso de espera aí com a reunião Brasil-Estados Unidos que vai acontecer na tarde desta quinta-feira?
Simão, essa reunião ela acaba trazendo impactos secundários, né, no nosso mercado agrícola, ela não tem peso direto, né? Vale lembrar que soja e milho, os norte-americanos não são um grande consumidor, proteínas animais sim, né, se tornam um nicho ali de cortes, alguns cortes, né, especialmente processados de carne vermelha. Mas quando estamos falando de soja e milho, né, não tem esses efeitos diretos, né, não são consumidores, não são fornecedores do produto. Então acaba respingando mais a macroeconomia, né? Essas tensões geopolíticas, como isso impacta no dólar, como que respinga na soja e no milho. Tá? É claro que é esperado, né? Como uma nação, que o Brasil volte, né, a criar um laço mais amigável, né, com a maior economia do planeta. O Brasil ainda é o principal, não vou dizer alvo, mas hoje está, né, sobre as maiores tarifas impostas pela a gigante norte-americana, né, gigante econômica norte-americana. Então é necessário, viu, Simão, que para que a gente tenha, volte a pensar em crescimento saudável no longo prazo, no horizonte do país, que a gente tenha uma relação saudável, né, com o nosso principal parceiro econômico aqui das Américas, né, e a maior economia do planeta, viu, Simão?
E, Matheus, queria outro momento que queria destacar com você, que também está no radar do mercado, é com relação ao esmagamento. A gente tem uma informação que foi um esmagamento mais forte aí do que o esperado nos Estados Unidos, e a gente tem uma forte demanda pelo óleo de soja. Como isso vai principalmente impactar os derivados aí da soja?
Simão, é necessário, né, que os norte-americanos dê vazão ali para essa safra que chega agora na indústria processadora, né, interna no país. Vale lembrar que os norte-americanos, diferente do Brasil, estão em conflito com a maior consumidora de grãos in natura do planeta, né, China. Então, é necessário que a economia estadunidense, né, se readeque a esse conflito que não é de hoje. E o Simão, a gente vê esse assunto se reaflorando, né, se reaquecendo em 2025, porque Trump está jogando querosene num fogo que já estava aceso. Tá, Simão, a gente vem percorrendo ali, empurrando realmente esse conflito já desde 2017, aplicado 2018, 2019 foi o primeiro ano integral com as tarifas aplicadas dos dois lados, né? Desde então, a China já concentra sua demanda pela aquisição de matérias-primas agrícolas aqui ao Brasil. Então, já desde então, né, os norte-americanos já estão tentando se readequar. Trump volta à cena presidencial agora em 2025, né? Reaquece o assunto e acelera o processo. O processo já estava indo. Ah, essa movimentação de Trump em 2025 é apenas um catalisador, né? Um acelerador realmente desse movimento, dessa inclinação que já estava acontecendo. A China já estava concentrada no Brasil. Os norte-americanos já estavam deixando de colocar mais grão para fora do que esmagar dentro. Então, o Brasil ainda é o único dentre os cinco maiores produtores de grãos do planeta que mais exporta do que consome internamente. Os norte-americanos, que sempre foram ali o nosso principal concorrente pela a demanda, né, de matérias-primas agrícolas, já fazem 5 anos, né, que os norte-americanos já esmagam mais do que exportam, tá? Em especial a soja, deixando o Brasil aí nesse território único, né, e solidário de ser o principal fornecedor de soja ao planeta, em especial China, viu, Andrés? Então, é uma mecânica que ela reaqueceu, mas não é nada de novo.
Exato. E ó, seguindo aqui, o pessoal já começou a mandar mensagem no chat. Se você quer fazer sua pergunta para o Matheus, deixa aqui no chat que a gente vai fazer, viu? A Ana Cláudia Nascimento, inclusive, eu até acompanho ela no Instagram, ela pergunta: Matheus Pereira, como está o avanço do plantio nas principais regiões produtoras? E como está o custo de produção dessa safra estimativa, somando o custo financeiro, dinheiro caro?
Muito bem, minha amiga Ana Cláudia, um grande abraço para ti. E sendo bem objetivo, até a última sexta-feira tínhamos, né, 12,84%. Eu estou abrindo aqui, viu, Ana Cláudia, nosso sistema de monitoramento. Até a última sexta-feira, dia 10 de outubro, a gente tinha quase 13%. A gente já deve estar se aproximando dos 20% dessa semana. Lembrando que todas as sextas-feiras, né, que os nossos modelos de monitoramento que rodam e são publicados à clientela. Esse ritmo atual, ele é acima do ano passado, ele é acima de 2 anos atrás, ele é acima da média, tá? Então ele é um ritmo inicial acelerado. Porém, vou colocar um grande asterisco nesse ritmo atual, é que nesses últimos 7 dias, tá? Somando aí do dia 3 de outubro ao dia 10 de outubro, e agora do dia 10 de outubro até a próxima atualização da pátria, que é amanhã, dia 17, esse ritmo marginal, semana a semana, perdeu velocidade. Tá? Ele perdeu a aceleração. Não é que está encolhendo, não tem como encolher a área plantada, mas ele está deixando de ser acelerado. Tá, então, por que disso, né? Faltando chuvas em grande parte da região central brasileira, viu, Ana Cláudia? Existem pontualidades, muita variabilidade. Clientela nossa hoje no Mato Grosso, que são centenas de produtores do Mato Grosso, estamos relatando em algumas regiões avanço, conclusão até de alguns talhões, outras regiões que estão ali já passando por replantio, tá? O que eu sempre cito, né? A nível nacional, replantio ainda no mês de outubro é comum, tá? Eu sei que Não é normal termos replantio, mas alguns produtores que tomam esse risco, né, de semear quando o vazio sanitário cai e mesmo não tendo água no chão, querem colocar a semente para já antecipar alguns dias, né, acabam tomando risco já metrificado, né, e acabam tendo que fazer esse replantio que já está se tornando aqui a realidade de algumas localidades. Então, o ritmo está perdendo velocidade por falta de chuvas na região central, em especial Mato Grosso, Goiás e o centro-norte do estado do Mato Grosso do Sul. Tocantins, grande parte da região centro-norte ainda saudável. A gente tem Minas Gerais também regular, toda a região sudeste e sul de maneira regular. Pontualidades sempre existirão. Agora, o centro-oeste brasileiro tem pontos aí amarelos no radar, né? Nada vermelho ainda. Que gera preocupação, mas pontos amarelos que estamos, enfim, estamos observando por agora. Em relação ao custo, né, Ana Cláudia? Sendo bem objetivo, a safra 25 e 26 é uma safra cara, margens historicamente apertadas. Vale lembrar que, apesar, né, desse recuo e estabilidade dos preços das commodities finais, né, só a gente olhar para o passado, nos últimos aí 12 meses, os preços da soja para 26 não oscilaram com agressividade, oscilaram R$ 5 para cima, R$ 5 para baixo, diferente do que era há 3, 4 anos atrás, quando os preços estavam oscilando R$ 50 por saca, R$ 30 por saca, R$ 20 por saca. Então as oscilações estão, a gente chama que o mercado está menos agressivo, né? Ele está menos volátil. Então, essa baixa volatilidade, né, ela reduz essa capacidade das margens melhorarem significativamente, enquanto que na outra via, né, os preços de fertilizantes não oscilaram, pelo contrário, em média subiram, né, no nosso país, em especial para aqueles que deixaram para fazer aquisições aí no segundo semestre, que pagaram mais caro pelo produto disponível, né? Então, uma margem sensível, tá? Uma alavancagem financeira preocupante. A realidade do campo no Brasil, assim como todo o Brasil, tá? Acho que não é pontualidade do agro. O Brasil como um todo está sangrando por um custo de dinheiro caro, por um governo gastão, uma dificuldade do nosso Banco Central em aplicar uma política monetária agressiva para reduzir taxa básica de juros e acelerar nosso país. Infelizmente, nós, cidadãos, estamos pagando a conta de um governo gastão e inconsequente, e que, infelizmente, por agora, né, vem refletindo nessa sensibilidade. A gente já vê muita dificuldade financeira no campo e que deve ainda intensificar, minha amiga, para 2026. Muito cuidado, que a sangria ainda não passou desse ciclo de desânimo financeiro e econômico no nosso país.
Exatamente, é um cenário totalmente muito preocupante. Acho que o produtor vai ter que começar a pisar em ovos, né? Ficar bem atento. E Matheus, seguindo aqui, ó, o Giovanni Brito ele deixou essa mensagem. Há pelo menos uma expectativa da soja subir o preço do contrato futuro nesta reta final, outubro, novembro?
É soja? Será que é a pergunta?
É
Olha,
soja.
sendo meu. Qual foi o nome do
É
quem
o
perguntou mesmo? Me perdoe?
Giovanni Brito.
Giovanni. Sendo bem objetivo, acreditamos que sim, viu, Giovanni? Que o mercado da soja tende a reagir nessa reta final de ano por conta de dólar. Tá? Acreditamos ainda na moeda voltando a subir com agressividade perante o real, né? Claro que os patamares aonde virão, a gente confina essas análises à nossa clientela pátria. Tá, mas é um cenário sim de melhora esperada, né, por conta de dólar. Reta final de ano, o mercado começa a olhar de novo quem fez o dever de casa, né, no âmbito fiscal. Grandes investidores recolhem lucros. No Brasil temos aí algumas tecnicidades, né, que pouca gente comenta, que é a questão da a contabilidade, a obrigatoriedade contábil dos bancos, né, que foi imposta lá em 2019 por Paulo Guedes. Então tem toda uma evasão já premeditada. Por conta de alguns bancos, né, sendo obrigados a pagar overhead, coisa mais complexa, né, que a gente sempre cita aí para nossa clientela de maneira mais objetiva e mais desenhada, né, que aqui talvez numa entrevista fica difícil a gente desenhar e aprofundar, mas acreditamos sim numa reta final de ano ainda altista, moeda, que favorece dólar, porém muito cuidado àqueles que precisam fazer aquisições ainda para uma safrinha, né, ou já pensando no ciclo 26-27. Não é tão comum a nível Brasil, né? Mas produtores do Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, não, perdão, Goiás, algumas partes do Mato Grosso do Sul e Tocantins já existem, né, já esse aglomerado de produtores que já se planejam com muita antecedência, né, que é comum em reta final de ano já começar o planejamento de compra e aquisição, né, dos insumos safra futura, né? Vamos falar de 26 e 27. Então, essa alta do dólar pode prejudicar aqueles que estão aí nesse planejamento inicial, né? E que deve ser olhado com muita atenção. Viu, Giovanni? Obrigado pela pergunta.
Bom, Matheus, eu ficaria horas e horas aqui conversando com você, mas a gente tem o nosso tempo. O Bom Dia Agro está chegando aí na sua reta final. Mas quinta-feira, só quero. Vamos falar de prêmio? Prêmio para soja na próxima quinta? Vamos deixar o pessoal aí animado para mandar mensagem na próxima semana?
Vamos lá, pessoal. A gente está sempre aqui aberto, né, a discussões. Mandem as suas perguntas. Na próxima semana estaremos juntos. E hoje até tem fechamento, né, Andressa Simão, com
Tem.
Cristiano Palavra, aqui
Isso
da Pátria
mesmo.
Negócios, chefe analista da Pátria, que vai trazer também um panorama do intraday, né? O que aconteceu no dia, qual foi o pipoco que movimentou soja, movimentou milho, movimentou dólar, ao fim do dia, às 16 horas, Andressa, se eu não estou enganado, ou é mais
É.
tarde ou mais cedo? Não sei.
Não, é 16 horas. 16
Fechado,
horas
então,
a gente
16
entra
horas
para
tem
falar.
pátria de novo.
Tem. E se duvidar, é que o Ronald enrola, viu? Mas eu colocaria ele toda quinta também. Mas é que ele ali, às vezes ele foge de mim. Eu falo, Ronald. Mas é
Olha, talvez
isso.
um bom horário para chamar o Ronald na chincha vai ser o meio-dia. Talvez falar um pouquinho de pecuária.
Então,
Funciona bem, mas
funciona?
final de dia realmente o bicho é enrolado, meu. Mas está sempre muito trabalhando porque tem muita reunião na agenda dele.
Verdade. E viaja também. Só acompanha as viagens dele.
Viaja muito. Sim.
Mas é isso, Matheus. Muito obrigada e até a próxima quinta, hein?
Abraço para ti, Andressa, e para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau. Você acompanhou a entrevista, informações de qualidade aqui com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. E como ele disse, 4 horas da tarde tem Pátria novamente. A gente faz o nosso fechamento de mercado. E aí, só trazendo aqui as informações, o Ivan, ele traz uma análise aqui. Gostaria de entender quando se trata de Trump. A historinha é contada romantizada, cor-de-rosa. E se for o Xi Jinping, Lula e Putin, a historinha já muda para o terror. Mesmo os Estados Unidos estão na bancarrota. Bom, trazendo aí a análise do Ivan. A Ana Cláudia Nascimento, ela fala: Obrigada, Matheus. Cenário tende a complicar em 2026. Verdade. Endividamento rural, com essas margens esmagadas, muitos produtores vão perder suas terras e sair das atividades. Ana, inclusive, trazendo esse ponto que você aí comentou, trouxe aí nos comentários, eu estou produzindo aqui uma notícia, devo publicar amanhã, hoje, entre hoje e amanhã, que é: os produtores estão migrando aí para a pecuária lá no Rio Grande do Sul, diante das suas dificuldades, diante das dificuldades de cultivar a soja. Então, eu estou trazendo todo esse cenário. Conversei aí com diversas entidades do setor lá do Rio Grande do Sul para entender como está sendo esse movimento, como os produtores estão se planejando com isso. O pessoal dos frigoríficos lá do Rio Grande do Sul também me reportou e falou: Andressa, a gente tem uma ociosidade das indústrias frigoríficas aqui para bater boi em torno de 30 a 40%. É uma ociosidade, se parar para pensar, bem elevada. Então, eles, claro que ali as indústrias gostariam que mais produtores estivessem ali no setor da pecuária, mas a gente. Estou trazendo esse cenário, estou trazendo essa matéria para a gente entender como está sendo esse movimento, essa migração. Só para trazer um dado, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o presidente do Sindicato Rural, ele me pontuou assim: Andressa, 50 mil hectares de soja que seriam plantados vão se tornar pecuária. Então, é um momento muito importante e vai de linha aí. Realmente, os produtores podem deixar de cultivar soja e eles estão buscando alternativas. O José Natal fala: Bom dia, Agro. Bom dia, Matheus, Andressa. Brasil precisa que o cidadão trabalhador não desista dele. O resto não vai. José, exatamente sobre isso, trazendo todas essas informações. Bom, passado todas as informações, eu quero agradecer a todos que acompanharam. Amanhã estarei de volta aqui no Bom Dia Agro, trazendo. Claro, vou trazer informações de qualidade para vocês que nos acompanham aqui e entender como que essas notícias da manhã vão aí balizar o seu dia, tá certo? Eu fico por aqui e você segue ligado na nossa programação do Notícias Agrícolas. Até mais!
Olá, eu sou o Sérgio Abud, biólogo, colaborador da